Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português. E hoje é o 1 de outubro de 2017. Chamamos a todos que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está aqui na apresentação. Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530. Onda curta, podem ouvir-nos nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos conversar aqui com a cantora angolana Anabela Aya, uma jovem cantora que recebeu recentemente um prémio de música. Depois iremos ter saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matecinha, e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos saber o que se passa pelo mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Mais de 460 pessoas ficaram feridas em diversos confrontos com a polícia espanhola na região da Catalunha, onde eleitores estão a tentar votar num referendo sobre a independência do território. O governo espanhol considerou o referendo de ilegal, descrevendo-o como uma farsa, e enviou milhares de polícias para a Catalunha. Os agentes encerraram locais de votos, confiscaram boletins e caixas de votos, provocando incidentes em diversas partes da província. Num desses confrontos, a polícia disparou balas de borracha para dispersar os manifestantes que gritavam fora às forças de ocupação. Os polícias forçaram também eleitores a abandonarem os locais de votos, muitas vezes pela força. Segundo as autoridades, 12 polícias ficaram feridos em diversos confrontos. O referendo, declarado ilegal pelo governo, mergulhou a Espanha na sua pior crise constitucional desde há várias décadas e aprofundou as divisões de há séculos entre Madrid e Barcelona. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o secretário de Estado, Rex Tillerson, está a perder o seu tempo a tentar negociar com a Coreia do Norte. Num tweet esta manhã, Trump disse que Tillerson devia poupar a sua energia, acrescentando que, citamos, nós faremos o que tem que ser feito. Trump referiu-se ao presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, como o pequeno homem-foguete. No sábado, o Departamento de Estado tinha afirmado que a Coreia do Norte não tinha mostrado qualquer interesse em negociar os seus programas nucleares e de mísseis. Isto depois de Tillerson ter afirmado que os Estados Unidos tinham estado a comunicar diretamente com Pyongyang. Um suspeito islamita matou hoje duas mulheres na principal estação de comboios da cidade de Marselha, no sul de França, antes de ser morto por militares. O atacante esfaqueou as duas mulheres, gritando o slogan islâmico Deus é grande. Soldados estacionados na estação mataram o atacante a tiro. As autoridades disseram estar a investigar ligações do atacante, queríamos dizer, com uma organização terrorista, mas não deram outros pormenores. Desde 2015, 239 pessoas foram mortas em França por radicais islâmicos. No Canadá, a polícia está a investigar como uma ação terrorista um ataque a um polícia e subsequente perseguição de carro em que 4 pessoas ficaram feridas. O chefe da polícia da cidade de Edmonton disse que uma pessoa foi presa e que uma bandeira do chamado Estado Islâmico foi encontrada no veículo usado para atropelar o polícia. O condutor do carro saiu depois do veículo e esfaqueou o polícia. Numa subsequente perseguição, a polícia afirma que o condutor propositadamente atropelou várias pessoas. E o chefe das Forças Armadas do Paquistão reuniu-se em Cabul com o presidente do Afeganistão para discutir o combate ao terrorismo.
Obrigada, era aqui o Mundo em Notícia na Voz da América. Esta emissão de 1 de outubro de 2017 é domingo. Votos de um bom domingo com a Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Cantora angolana, estilo Afro Jazz Soul, Anabela Aya venceu um prémio, a Canção de Luanda, num festival realizado anualmente pela LAC, Antena Comercial. Anabela Aya conversa com a Voz da América sobre a sua carreira, iniciada na Igreja Metodista.
Anabela Aya, um nome a reter. Cantora angolana, vencedora da 20ª edição do Festival da Canção de Luanda, organizado pela Rádio LAC, Luanda Antena Comercial, no dia 22 de setembro, no Largo Martin Luther King, na cidade capital angolana. A cantora, dos ritmos gospel, blues, jazz, afro-jazz, fado, arrebatou os prémios Melhor Voz e o Prémio da Canção, interpretando o tema Meu Nome é Um, escrito por João Fortunato, levando para casa 1.200.000 kwanzas. Anabela Aya encantou o público com a sua brilhante performance e timbre vocal. 13 concorrentes deram o seu melhor, mas no final, Aya convenceu o júri.
Já vai lá na 20ª edição, certo? E é um prazer fazer parte deste elenco de luxo. Sinto-me feliz. Não estava à espera, nunca teve nos meus planos participar desse festival.
Participar, mas venceu.
Pois é, participar e vencer, né? É a combinação perfeita, participar e vencer.
Os outros também que lá estavam, reconheceu o potencial nos outros artistas.
Certeza.
De qualquer um poderia vencer.
Qualquer um poderia vencer, sim senhor. Porque eu acho, aliás, porque como é de vosso conhecimento, o festival deste ano, 2017, foi o festival dos festivais, onde os artistas todos que estavam a concorrer eram fruto de outros artistas vencedores das edições passadas, certo? Então, pelo que os artistas que lá estiveram foram escolhidos a dedo, né? Porque todos os outros são artistas reconhecidos, de renome, bons artistas, e não poderiam pôr as suas músicas em mãos desconhecidas. Se eles escolheram os outros candidatos, se escolheram a nós nesse caso, é porque de certa forma inspiramos confiança.
A 20ª edição do Festival da Canção de 2017 homenageou os compositores das edições anteriores. Foram interpretadas músicas dos cantores Alexandre Ribeiro, Mirol, Kizua Gurgel, Carlos Lopes, Matias Damásio, Coeno Ayonda, Kiaku Kiadafi, entre outros. Há pouco mais de 5 anos, Anabela Aya apresenta-se a um público específico, aqueles que ouvem as suas interpretações com coração e alma. Afinal, quem é Anabela Aya? Ou Anabela Virgínia Dias Pipa?
Anabela Aya, para quem não sabe,
é natural de Luanda.
Sou natural de Luanda, com origens malanginas, porque os meus pais são malanginos, né?
Nasci em que zona de Luanda?
Bairro Azul. Bairro Azul, nasci, cresci no Bairro Azul.
Os pais são malanginos de onde?
Olha, os meus pais são... A minha mãe é de Calandula. Minha mãe é de Calandula, Quéçuas, nos Quéçuas, né? E o meu pai também.
Uma grande referência para quem é de Malange, que é só uma grande referência por causa da missão da Igreja Metodista.
Igreja Metodista, pronto, onde eles todos frequentaram, né? Já agora deixa-me frisar que eu também sou metodista, né? Por essa razão também.
Tem o canto, e aí tem o canto. A Igreja Metodista é marcada também pelo canto.
Exatamente, exatamente. E a Igreja Metodista só não. A igreja em si, eu acho que é a melhor escola. Para mim, até agora, não existe melhor escola do que a Igreja. Para voz, para canto, não existe.
Mas no Bairro Azul, como é que tudo começa? Essa descoberta para a música?
Olha, como disse agora, a minha mãe, pronto, isto é do Quéçua, né? Lá da missão, né? Então, os meus avós sempre foram religiosos também. Os meus avós, onde a minha mãe aprendeu isso. Obviamente que os pais transmitem essas coisas aos filhos. Então, desde muito nova, a minha mãe ensinou-me a cantar. Esse é um trabalho da minha mãe. Esse prémio é para minha mãe, né? É, antes mesmo de eu ter ido à igreja, quem ensinou-me a cantar foi a minha mãe. A minha mãe levou-me à igreja e pronto, e continuaram os ensaios, porque a minha mãe, até hoje, ela é professora de canto, ela é, faz parte da Sociedade de Mulheres da Igreja.
Como é que os seus pais se chamam? Pai e mãe?
A minha mãe chama-se Maria João Dias e o meu pai, Marcos Manuel Pipa, que já não está cá entre nós, não está em vida. É, mas continua presente, muito presente para mim. Não consigo lembrar dele de outra maneira. Não consigo. É, e pronto, levou-me à igreja a minha mãe, como ia dizendo. É, onde participei desde muito nova nos coros infantis. E fui subindo, né? Infantis, foi para a adolescência e depois o coro de jovens.
Aqui na Igreja Metodista Central?
Não, na Igreja Metodista Independente. É, tem a central que é unida e tem a independente, nesse caso sou da Caridade, aqui na Samba. É, e pronto, e foi assim a minha infância toda, igreja, cantar em coros, aprender tudo o que tem a ver com canto.
Anabela Aya diz que faz a sua música com alma, ignorando os rótulos que a têm atribuído. Confessa fazer música essencialmente com pitadas ou passagens pela chamada black music, também pelo fado e outras sonoridades que se encaixam no que estiver a fazer.
Os rótulos não são muito importantes. É, por ter vindo do gospel, é normal, é natural que a minha música seja mais calma, seja mais clássicos, é normal, né? Porque é a minha linha de conforto, né? Os clássicos. E pronto, como o pessoal aqui ainda não consome muito essas músicas clássicas, a apreciação ainda
é... Consuma tímido?
É tímido. Então eu preferi fazer...
Ou porque não acontecem muitas atividades nesta ordem, nestes estilos gospel, ou jazz, outros estilos musicais mais soft, mais soul.
Sim, também, mas também é mais porque não nos deram a ouvir, a conhecer na época certa, né? Na época certa, nós não estamos acostumados só. Eu acho que é falta de costume, falta de hábito.
Nós temos aqui um Luanda Internacional Jazz Festival. Uhum. E uma ou outras iniciativas, Sons do Atlântico, com pitadas de jazz, mas que ao longo do ano... Há poucas atividades.
Mas
isso aqui é a nível de Luanda, se for a olhar para Angola, não é?
Exatamente. E vai morrendo um bocadinho mais, né? E vai morrendo um bocadinho mais. E se calhar é porque também há pouca aderência. Por isso é que esses organizadores das eventos, né? Têm um bocadinho de mais cautela, fazem tudo a dedo, porque também não querem perder, né? Estar a pôr em causa muito dinheiro. E é normal que isso aconteça.
Oriunda de uma família religiosa, dita pela cantora, a sua atividade profissional teve o arranque em alguns bares, palcos de atuações para busca de experiência e confirmação das conquistas. Interpretar temas de outros músicos nacionais e internacionais serviu de escola. O repertório é vasto.
Não me lembro muito bem o ano, mas já lá vão uns 6 anos. 6 anos que eu decidi mesmo, olha, vou parar e vou começar a trabalhar só em música.
Começou a cantar em bares?
Comecei a cantar em bares, como todo artista, né? Comecei a cantar em bares.
Qual é o repertório?
Ah, o meu repertório era vasto. É vasto até agora, porque vou fazendo espetáculos com várias músicas. E o repertório é vário.
A influência do repertório?
As influências é mesmo por África, América e Europa.
Há nomes?
Há nomes, vários nomes. Nem tenho alguns. Noção. No meu repertório consta sempre alguma coisa de Ray Charles, consta sempre alguma coisa de Aretha Franklin, consta sempre alguma coisa de Billie Holiday, consta sempre coisas de quem? África. Gosto de Asha, gosto de quem eu costumo cantar também, Rui Mingas, Felipe Mukenga, não podia deixar, né? Não podia deixar de ser Filipe Mukenga. Olha, é mesmo. O Brasil também, tem muitos cantores no Brasil que eu também gosto de interpretar, como Alcione, Portugal, Rui Veloso, Cabo Verde, Tito Paris, Cesária Évora.
A prima Sara?
É, Sara Tavares, um bocadinho mesmo. Também
nós temos aqui a Ayoneca em África.
Também gosto, mas não tenho elas no meu repertório. Tenho Amália Rodrigues, tenho Marisa, tenho Kátia Guerreiro.
Tenho o Fado também.
O lado fado.
Tenho este lado de Fado.
Eu tenho esse lado de Fado também. E pronto, o meu repertório gira aí, Loco a Canza. É muita gente, muito artista bom. E outros mais que não consegui ainda explorar, porque é muita música.
A vencedora do Festival da Canção de Luanda 2017, da LAC, tem no mercado um single denominado Kamueleli, com 3 faixas musicais. Está numa fase de seleção dos temas para o seu primeiro álbum, que suportará 9 a 11 faixas. Com escassos apoios, Anabela Aya diz que está a suportar quase todos os gastos para tornar possível trazer ao público o CD.
O disco, estou a trabalhar nele ainda. Eu apresentei um single.
Fiz
um single com 3 músicas, intitulado Kamueleli. Também vai ser o título do álbum, Kamueleli.
Quer dizer que é?
Quer dizer, em Umbundo, quer dizer avançar, seguir, acreditar. Na verdade, porque ela muda a forma. Consoante as palavras que vêm a seguir ou antes, né? Aliás, como toda a língua nacional, né? Ela muda um bocadinho o significado, né? Vão mudando consoante a frase, que é, nesse caso, a minha música é Kamueleli ou Kukwamayesu, o que significa que devemos seguir a Jesus, devemos acreditar, devemos crer em Jesus. E é o título do meu álbum.
Quantas faixas?
Bom, esse single tem 3.
Não, 3, o álbum em si.
O álbum em si, bom, a princípio são...
Estás a fazer a seleção?
Estou a fazer a seleção. 11 a 9 músicas. A princípio serão 9, porque até agora continuo a trabalhar sozinha, né? Continuo a trabalhar sozinha. Eu sou a minha patrocinadora oficial. Então, muito...
Vai gastar, a investir o dinheiro do salário.
Estou a investir o dinheiro do salário. Estou a investir mesmo. E pronto. Espero que as coisas aconteçam como planeado.
Sem querer pedir muito, a cantora reclama apoios para os artistas, incluindo, claro, os músicos. O Estado angolano deve intervir e deixarem de olhar os fazedores das artes como pedintes, porque a arte produz riqueza para qualquer país, defende Anabela Aya.
Eu gostaria imenso que olhassem mais também, né? Olhassem mais para este lado, olhassem mais para nós, os fazedores desse tipo de arte, né? Porque arte é arte, né? E nos dessem um bocadinho de mais apoio e credibilidade também, né? Porque nós sabemos fazer também, sabemos fazer o que os outros artistas internacionais fazem, né? E fazem porque têm apoio, têm o devido apoio, porque
devido apoio do Estado.
Do Estado e do Estado, e não só, dos empresários
culturais,
também, certo? Dos fazedores de arte, né? Eles é que fazem o artista. Não basta só o meu talento. Não basta só o meu talento. Porque se olharmos bem, nós fazemos o artista, né? Nós fazemos o artista. Então é preciso ter vontade de nos quererem elevar, né? A outros palcos, a outros patamares. É importante. Angola não é só os outros géneros musicais. Angola é um misto de tudo, porque estamos aqui todos juntos e misturados, como dizem, né? Juntos e misturados, vários pensamentos, várias ideias. Então, há que se respeitar a escolha, né? A escolha dos outros artistas em não querer fazer determinado estilo de música. Somos banalizados. E devia-se mudar o quadro mesmo, com muita, muita urgência. Há muito mais, além do semba, além do kuduro, além da... Há muito mais. Sim, há muito mais. Além disso, há muito mais. Então nós devemos acompanhar, né?
A arte também produz riqueza para o país.
A arte produz riqueza para o país. A arte produz riqueza. Olha, tivemos agora Salif Keita. Salif Keita é arte, é África, né? É África que está aí presente. É o mundo, né? É um pedacinho da África no mundo. Salif Keita, como ele, outros artistas.
O caminho para o sucesso, ao que parece, está traçado. Cabe agora a cantora percorrer com mestria e talento que não lhe falta. Neste caminhar, a artista sabe que não está sozinha. Tem contado com o apoio do público.
Agradeço a todas as pessoas, admiradores, fãs, amigos do meu trabalho. Agradeço imenso porque... sem vocês não era, também não era possível, porque nós, os artistas, né, fazemos isso para vocês, né? Faz-nos bem sentir o calor do outro lado vindo de vocês. E o meu pedido mesmo, o máximo, é que prestem atenção ao nosso trabalho, respeitem o nosso trabalho. É porque é muito forçado e é feito com muita alma mesmo, porque as condições não são boas e ainda assim nós queremos cantar e ainda assim nós queremos transmitir paz, nós queremos transmitir amor, né? Toda a suavidade possível através da nossa música. Apoiem nosso trabalho com o mínimo que puderem, nem que seja por mensagens, nem que seja por... Não importa, toda ajuda é bem-vinda. Divulgação do trabalho é bem-vinda.
Anabela Aya, cantora angolana, vencedora da 20ª edição do Festival da Canção de Luanda, organizado pela Rádio LAC, Luanda, Antena Comercial, no passado 22 de setembro. No Largo Martin Luther King, na capital angolana. Com a canção Meu Nome é Um, escrita por João Fortunato, Anabela Aya foi aclamada como a grande vencedora do Festival da Canção. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. E agora, continuando com música, vamos também continuar com Anabela Aya e Love You Bué.
Maria, e todo dia da minha doce fica toda, toda, deixa-me louca toda à toa. Teu toque tem magia, da calmaria, e todo dia da minha doce fica toda, toda, deixa-me louca toda à toa. You know, you know, you know, you know, you know.
É a Voz da América, emissão em português, 1 de outubro de 2017. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português transmitimos desde Washington. Hoje é 1 de outubro de 2017, é domingo. Votos de um bom domingo de toda a equipa que faz esta emissão. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, podem escutar-nos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Bissau, FM é Rádio PGGT e a Capital FM. Na apresentação convosco, Ana Guedes, após as notícias do mundo, saúde com a doutora Graça Matezinha e depois vamos conversar com o amigo ouvinte. Para já, vamos às notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco, João Santa Rita. Mais de 460 pessoas ficaram feridas em diversos confrontos com a polícia espanhola na região da Catalunha, onde eleitores estavam a tentar hoje votar num referendo sobre a independência do território. O governo espanhol considerou o referendo ilegal e enviou milhares de polícias para a Catalunha. Os agentes encerraram locais de votos, confiscaram boletins e caixas de votos, provocando incidentes em diversas partes da província. Num desses confrontos, a polícia disparou balas de borracha para dispersar os manifestantes que gritavam fora com as forças de ocupação. Os polícias forçaram também eleitores a abandonarem locais de votos, muitas vezes pela força. Segundo as autoridades, 12 polícias ficaram feridos em diversos confrontos. O referendo foi declarado ilegal pelo governo central e mergulhou a Espanha na sua pior crise constitucional desde há várias décadas e aprofundou as divisões de há séculos entre Madrid e Barcelona. No campeonato de futebol espanhol, o jogo entre o líder do campeonato, o Barcelona, e o Las Palmas foi hoje jogado à porta fechada por receio de incidentes. A Liga Espanhola recusou-se a adiar o jogo, ameaçou a equipa do Barcelona com a perda de pontos caso o jogo fosse cancelado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o secretário de Estado, Rex Tillerson, está, e citamos, a perder o seu tempo a tentar negociar com a Coreia do Norte. Num tweet esta manhã, Trump disse que Tillerson devia poupar a sua energia, acrescentando que, citamos, nós faremos o que tem que ser feito. Trump referiu-se ao presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, como o pequeno homem foguete. No sábado, o Departamento de Estado tinha afirmado que a Coreia do Norte não tinha mostrado qualquer interesse em negociar os seus programas nucleares e de mísseis. Isto depois de Tillerson ter afirmado que os Estados Unidos tinham estado a comunicar diretamente com Pyongyang, tendo-lhe oferecido garantias que não estão interessados em promover o colapso do governo norte-coreano, mudança de regime ou acelerar a reunificação da Península Coreana. Um suspeito islamita matou hoje duas mulheres na principal estação de comboios da cidade de Marselha, no sul de França, antes de ser morto por militares. O atacante esfaqueou as duas mulheres, gritando o slogan islâmico Deus é grande. Soldados estacionados na estação mataram o atacante a tiro. As autoridades disseram estar a investigar ligações do atacante com o que disseram ser uma organização terrorista, mas não deram outros pormenores. Mais tarde, a polícia disse que o atacante era conhecido das autoridades por uma série de crimes de natureza civil. Desde 2015, 239 pessoas foram mortas em França por radicais islâmicos, disse a agência de notícias France Press. No Canadá, a polícia está a investigar como uma ação terrorista um ataque a um polícia e subsequente perseguição de carro em que 4 pessoas ficaram feridas. O chefe da polícia da cidade de Edmonton disse que uma pessoa foi presa e que uma bandeira do chamado Estado Islâmico foi encontrada no veículo usado para atropelar o polícia. O condutor do carro saiu depois do seu veículo e esfaqueou o polícia agente. Numa subsequente perseguição, a polícia afirma que o condutor propositadamente atropelou várias pessoas. O chefe das Forças Armadas do Paquistão, o general Qamar Javed Bajwa, disse ter mantido conversações que descreveu de cândidas e construtivas com líderes afegãos sobre as relações bilaterais e como fortalecer a cooperação na luta contra o terrorismo. Acompanhado pelo chefe dos serviços secretos do seu país, ele reuniu-se com o presidente afegão, Ashraf Ghani, que se fez acompanhar pelo seu ministro de Defesa e por conselheiros para questões de segurança. Num comunicado, a presidência afegã disse ter chegado à altura dos dois países adotarem medidas práticas para criarem uma atmosfera de confiança mútua. As relações entre os dois países têm sido marcadas por falta de confiança e suspeitas, com os dois países a acusarem-se mutuamente de apoiarem o terrorismo.
Esta é uma volta pelo mundo em notícia. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo, 1 de outubro de 2017. Em nome de todos, a votos de um bom domingo. Não esquece, pode também ouvir-nos em direto na internet, em voaportuguês.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o nosso consultório médico. Vamos conversar nos próximos minutos com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que falamos sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar da saúde.
E vamos falar esta semana de planeamento familiar. Isto porque foi esta semana o Dia Internacional do Planeamento Familiar. E a notícia que nós temos diz que pelo menos 900 mil mulheres em Moçambique aderiram no primeiro semestre deste ano aos serviços de planeamento familiar. Isto segundo foi anunciado pela chefe do Departamento Estatal de Saúde da Mulher e Criança. Doutora Graça, em termos gerais, o que é planeamento familiar? Fazer o planeamento familiar?
Olha, Ana, o planeamento familiar, na verdade, é um tema que é bastante falado pelos órgãos de comunicação, mas, infelizmente, ainda não há muitas mulheres ou muitas famílias a aderirem ao planeamento familiar. Para começar a nossa conversa, eu vou dizer o que é o planeamento familiar. O planeamento familiar, que também pode se chamar controlo de natalidade ou contracepção, não é? É uma decisão informada que o casal toma em relação ao número de filhos que quer ter, o espaçamento entre as gravidezes, não é? E porque isso tem uma série de benefícios. Uhum. Portanto, o casal decide se quer ter poucos ou muitos filhos, E qual em que intervalos é que vai ter esses filhos. Isso é que é o planeamento familiar. É nada mais, nada menos que ter gravidezes programadas, não é? De acordo com a condição física e de saúde do casal.
Doutora, está a falar em termos do casal. Nós temos muitos casos de gravidezes precoces. A questão de usar o método contraceptivo, e quanto mais ele for usado, também poderá reduzir esse número de jovens, muitas vezes 10, 11, 12 anos, que dão à luz.
Sim, naturalmente. Naturalmente, Ana, a questão da gravidez precoce também é diretamente afetada por um bom planeamento familiar. Entretanto, nós sempre, por uma questão de querer envolver também a parte masculina, porque muitas vezes pensa-se que o planeamento familiar é só responsabilidade da mulher. Mas nós sentimos que a mulher por si só não pode tomar certas decisões no seio da família, daí que nós falamos de casal, porque o homem também tem que se sentir responsável pelo planeamento familiar. Exceto em casos em que, pronto, a gravidez acontece numa situação em que eles não são um casal. Uhum. Mas aí a responsabilidade acaba naturalmente recaindo sobre a mulher. Mas de uma forma geral, é sempre bom nós falarmos do homem e da mulher, porque ambos têm responsabilidade para garantir que a mulher não tenha gravidezes muito seguidas, ou não tenha muitos filhos, e isso pode afetar não só de forma social e económica, mas há questões que temos que olhar. Por exemplo, se a mulher for jovem, pode parar de estudar porque tem que cuidar dos filhos, ou tem que cuidar de uma família. Enfim, há aí uma série de fatores que é preciso serem observados, não só pela mulher como indivíduo, mas também pelos homens e também por toda a sociedade, não é?
Doutora, segundo o inquérito foi feito, o inquérito de indicadores de imunização de malária HIV-Sida, até 2015 havia 27% das mulheres entre os 15 e os 49 anos que usavam métodos contraceptivos. Ora, 27% é um número baixo, não?
É muito baixo, sim. É muito baixo, Ana, principalmente por questões socioculturais. Pese embora o planeamento familiar seja de acesso gratuito na maior parte dos sistemas públicos dos países em desenvolvimento, ainda há muita resistência em relação à adesão ao planeamento familiar. E uma das razões é mesmo essa que eu mencionei. Muitas das vezes pensa-se que a gravidez é apenas responsabilidade da mulher ou é apenas ou o planeamento familiar é apenas dirigido para mulheres casadas. Uhum. Então, tudo isso acaba fazendo com que o número de mulheres que procuram estes serviços seja bastante reduzido.
Uhum. Em termos...
E, naturalmente, o desconhecimento. Há muitas mulheres que não sabem que têm essas possibilidades, não é? Porque já, desde antigamente, gravidez é gravidez, a mulher fica grávida, dá parto. Então, há toda uma questão de educação da comunidade que é preciso ser feita para que as pessoas saibam que essas possibilidades existem e que são benéficas para a saúde da mulher e também das crianças e de toda a família, não é?
Exatamente. Há, todavia, aquela ideia de que, sobretudo em famílias de baixo rendimento, quantos mais filhos, melhor. Não só porque a taxa de mortalidade é alta, como também costuma-se dizer, quanto mais braços, melhores. E isso é uma coisa que ainda existe muito nas nossas sociedades. Doutora, mas em termos, por exemplo, de Moçambique, o que é que existe que chega à população e informa a população de que existem estes serviços de atendimento sobre controle de natalidade?
Olha, Ana, aqui em Moçambique, o sistema de saúde já começa cada vez mais a levar essa mensagem sobre o planeamento familiar às comunidades. Mas também, através das estruturas comunitárias, tem estado a haver um trabalho muito, muito intenso no sentido de informar as estruturas comunitárias sobre o planeamento familiar, de modo que essas estruturas comunitárias também possam difundir a informação a nível das comunidades. Mas também é um trabalho muito, muito grande que está a ser feito de forma a compartilhar a mensagem sobre o planeamento familiar, não só com as mulheres, também com os homens e também com os jovens nas escolas, através dos serviços de saúde de adolescente e jovem, que é para poderem ter este conhecimento da existência do planeamento familiar e poderem aderir ao planeamento familiar. E, para além disso, anualmente fazem-se Semanas Nacionais de Saúde da Mulher e da Criança, que é durante uma semana e de forma muito intensiva. Há intervenções de vacinação para as crianças, suplementação e também de planeamento familiar, que é para poder garantir que mais mulheres possam ter acesso a estes serviços. Porque algumas vezes as mulheres não têm acesso aos serviços porque também não têm acesso às unidades sanitárias. Então, quando se fazem essas semanas ou essas campanhas, vai-se às comunidades e oferecem-se os métodos de planeamento familiar mesmo na comunidade.
Doutora, em termos médicos, e não vamos repisar este assunto, uma vez que não falamos há relativamente pouco tempo dele, quais são as implicações quando há muitas gravidezes, umas a seguir às outras, ou, por exemplo, gravidezes em raparigas muito jovens, em termos de saúde, muito rapidamente?
Olha, Ana, a primeira implicação é que o corpo da mulher fica rapidamente cansado, porque não tem espaço para descansar da gravidez. E uma gravidez, Ana, dura 9 meses e é um processo bastante desgastante para a própria mulher, seja fisicamente como psicologicamente. Então, a mulher fica muito desgastada por causa dessas gravidezes consecutivas. Mas também há implicações para as crianças, porque crianças que nascem sem o espaçamento adequado perdem muito rapidamente aquele cuidado que a mãe tende a ter. E, por exemplo, uma criança que, se a mãe engravida enquanto a criança é menor, tem idade da amamentação, ela naturalmente tem que fazer o desmame dessa criança. E uma das grandes consequências disso é que essa criança vai ter problemas de malnutrição ou desnutrição, não é? Então, há toda uma série de fatores que podem ser observados dessa situação.
Uhum.
Não se pode fazer um acompanhamento devido, tendo 3, 4 crianças menores. Naturalmente, umas ou outras vão ficar prejudicadas por causa dessa situação. Então, e também sem falar da questão económica. Ter muitos filhos, quer dizer, economicamente não chega a não ser muito viável, porque não se pode dar o mínimo que essas crianças precisam, quer seja em termos de educação ou mesmo em termos de condições de vida. E também há questões que não me referi anteriormente,
uhum.
que é essa questão da qualidade de vida versus
quantidade de pessoas.
Como é que eu digo? A quantidade de pessoas, mas também falando, a qualidade de vida naturalmente pode ser afetada de tal modo que haja um aumento a probabilidade de haver mortes em idade muito, muito prematura nas crianças é maior, porque não há todas as condições criadas para essa criança crescer de forma saudável.
E pronto. Com estas palavras da doutora Graça Matezinha, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Recordamos que estivemos hoje a falar sobre controle de natalidade, e isto porque esta semana se celebrou o Dia Internacional de Controle de Natalidade à Contracepção. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, quem desejamos uma boa semana de saúde, e então vamos voltar de hoje a 8 dias, não é, doutora?
Sim, Ana, voltamos de hoje a 8 dias e até lá, lembre-se, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E este conselho também é válido para si, Ana, não é por estar a falar de saúde que fica isento.
E também para si, doutora, vamos também para si, aplica-se a todos
com
nós.
Com certeza, com certeza.
Pronto.
Com certeza.
Uma boa semana de saúde para todos nós. Então, até para a semana.
Exatamente. Uhum. Até a próxima.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado aos nossos amigos ouvintes, àqueles que nos acompanham, que se predispõem a falar connosco. E hoje a Daniela Steschi conversou com o Nelson Mucaso Euclides.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós temos o Nelson Mucaso Euclides. Ele é angolano, ativista e defensor dos direitos humanos. Ele está no 3º ano do curso de Direito no Instituto Superior de Ciências de Administração e Humanas em Luanda. Nelson, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Eu até já perdi as contas de quantas vezes você já participou do programa.
Muito obrigado, muito obrigado.
Olha, Nelson, esse mês é muito importante aí para os angolanos, né? Pela primeira vez em 38 anos, os angolanos têm um novo presidente. Você, né, tem 29 anos, você só conheceu um presidente, José Eduardo dos Santos. Agora que o João Lourenço já tomou posse e deve governar pelos próximos 5 anos, o que você espera? Quais são suas expectativas para Angola, para os jovens?
Antes de mesmo parabenizar os angolanos, independentemente de como foi eleito este presidente, porque para mim o importante, eu queria ver isso, mudança de líder ou de presidente, porque desde 21 de setembro de 1979 até hoje entra outro presidente agora. Quando as expectativas, para ontem ela não se espera nada, eu tenho que ver, esse novo presidente. Teria que trabalhar para me ver o que vai fazer, senão não tenho muitas expectativas para...
Você está cético, você não está otimista com a eleição do João Lourenço.
Antes, se olhares para os angolanos, dizem que foram os angolanos que elegeram o atual presidente, mas o próprio angolano não está satisfeito, porque a eleição que fez com que o João Lourenço fosse presidente da República foi lhe atribuída pela CNE, não é pelo povo angolano. Então, ali, nas dúvidas. E uma vez, se por detrás dele estará alguém, que é o presidente do partido, o José Eduardo dos Santos, será difícil o João Lourenço fazer trabalho. Só por essa razão que eu quero ver depois para mim dizer que foi melhor. Não tenho expectativas quando é isso.
Uhum. Você espera, então, que tudo vai continuar na mesma.
E pode ser pior.
Ok, ok. Essa é a opinião do Nelson Mucaso Euclides. E, Nelson, você falou para mim, antes da entrevista, que você também gostaria de falar de uma data muito importante para os angolanos. Foi o dia 17 de setembro aí, vocês recentemente comemoraram, né, o nascimento do fundador e primeiro presidente, o Agostinho Neto. Essa data é um feriado nacional em Angola, né, e vocês celebram, né, o contributo dele na luta armada contra o colonialismo português e pela conquista da independência nacional. Por que hoje você achou importante destacar o dia do herói nacional?
É porque, vejamos, o Agostinho Neto foi alguém que lutou para a independência do país. E esse país é para nós, que é o povo. E nós constatamos que não foi só apenas o Agostinho Neto e o seu MPLA que lutaram para essa independência. Foram três movimentos, na qual também era representado por alguns líderes. E esses líderes são esquecidos. E nós, como jovens, estamos a pedir a esses mais velhos que a história se faça sentir aos mais novos. Porque nós não seremos obrigados a apoiar uma única pessoa, porque herói, enquanto que a luta foi de três movimentos, representadas por três pessoas. E essas pessoas todas hoje não existem. Precisa uma honra do povo angolano. O Jonas Savimbi, o Alder Roberto, o próprio Agostinho Neto. Então, tem que vir ao público, para que o público, ou seja, o povo, defina uma data que seja comemorada para todos os heróis. E não pode ser a data do herói nacional. E os outros, o seu esforço foi para onde?
Quer dizer, você quer inclusão, né? Você quer inclusão.
Sim, eu quero isso. Quero isso. Uma vez que somos angolanos, então deveríamos ser todos unidos, do que serem divididos. E se olhar bem para hoje, os que festejam, ou seja, os que comemoram esse aniversário, esse dia, não é, apesar de que abrange por causa das instituições, são militantes de um partido, e que não poderia ser, seria para os angolanos.
Tá certo. E olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte, e eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
Ok. A mensagem que eu vou deixar aqui é para o presidente que cessa, senhor José Eduardo dos Santos. Fez muito. E Angola sabe disso. Foi durante 38 anos, já é uma ditadura, isso não é para se esconder, ele é uma ditadura. E graças a Deus, o próprio tempo pediu que ele saísse. E graças à luta do povo, saí de parabéns. Que descanse, esteja aí com a sua família. Deixe o outro que estiver aí para dirigir. 38 anos é muito, é suficiente. Ele dizia que encontrou a desgraça no país. E graças a Deus deixou a mesma desgraça, porque encontrou o país em crise e deixou também numa outra crise. Então, acho que está tudo consumado, está de parabéns e faça uma parte da sua família.
Nelson Mucaso Euclides, amigo angolano, com quem acabámos de conversar e que sugeriu que tocássemos qualquer música de Tupac, pois assim será. Dear Mama.
When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy because I had a son.
When I was young, me and my mama had peace. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Screaming from school, scared to go home. I was the fool with the big boys breaking all the rules.
shed tears with my baby sister. Over the years, we was growing up a little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama Kathy put a whoop into my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Dear mama, tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. Trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know that love is sweet?
And dear mama, drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories, I pull all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Tupac, por sugestão de Nelson Mukasa Euclides. Tupac nos trouxe aqui Dear Mama. Com ele se despede a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Foi emissão de domingo, 1 de outubro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã para a emissão de segunda-feira. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.